todos ou quase todos os nossos problemas têm a ver com a nossa relação com o tempo. Nós sabemos que o tempo é um grande mistério, né? Então imagina, Hernandes, que você está na fila do banco, em pé, cansado. Foi só 20 minutos. Quanto duram esses 20 minutos? Agora imagina que você está assistindo a sua série preferida. 20 minutos. Quanto tempo dura esses 20 minutos? Então perceba, Hernandes, perceba e percebam todos vocês que o tempo é um grande mistério. A gente está falando de um elemento que não é concreto. A nossa incapacidade de entender o que é esse elemento e de nos relacionar com sabedoria com ele nos dá muitos problemas. Muitos problemas. Vamos pensar assim, ó, quando a gente diz que não está legal, ah, eu não estou bem. Via de regra, eu estou me sentindo ou ansioso, ou preocupado, ou ressentido, magoado, apressado. Veja como tudo isso é relação com o tempo. Estou ansioso, estou fora do tempo. Estou entediado. O tempo está se repetindo de uma forma que eu não estou gostando. Eu estou preocupado. Ou seja, eu estou com um problema com o tempo futuro. Eu estou magoado, ressentido. Eu estou com um problema com o tempo passado. Eu estou de luto. Não, Kelly, não são todos os problemas que têm a ver com o tempo. Eu estou de luto. Uai, eu estou sentindo falta. Eu estou com um problema de estar num tempo em que uma pessoa que eu gostava muito não está mais. Eu estou com um problema financeiro. Eu não consigo aproveitar as oportunidades que a vida me dá para fazer esse dinheiro crescer. Eu desafio vocês, que eu pensei foi muito nisso. Qual é o problema que nós temos que não está relacionado com o tempo? Eu escrevi, comecei a palestra escrevendo essa frase, que alguns dos nossos problemas estão relacionados com o tempo. Depois eu falei, arrisquei alguns, porque o que que a gente tem que não está relacionado com o tempo? E aí, eu queria chamar muito a atenção para vocês, porque uma preocupação que a gente tem enquanto escola de filosofia é que tudo que a gente está refletindo, entendendo, não seja só uma teoria, mas que a gente consiga ver na nossa própria percepção. Ah, mas eu li na República de Platão e Platão disse que a bondade é X coisa. Bem, tá bom, obrigada, Platão, mas a minha percepção de bondade é mais importante para mim, que eu tenho uma percepção própria, que Platão me inspire. Mas eu preciso ter uma percepção própria dos elementos que vão reger minha vida. E eu acho que conforme a gente vai estudando filosofia, a gente vai ficando mais abusado em relação a isso, se sentindo mais confortável para fazer isso, perdendo o medo de acreditar numa coisa que é diferente de Platão. Paciência. Ainda não vejo daquela forma, talvez um dia eu veja. Então, isso é uma coisa muito importante para nós. Que não seja só uma teoria. E para isso, eu queria, antes de começar a palestra, eu queria que a gente tivesse essa fotografia da nossa psique. Pense nesses momentos de preocupação, ressentimento, tensão. Veja esses momentos internos, veja o tempo abatendo a gente por dentro. Veja como fica o estado da nossa mente e das nossas emoções. Como a gente está por dentro quando a gente está pressionado pelo tempo, quando a gente, de repente, quer fazer coisas que não cabem no tempo. Quando eu tenho uma agenda que eu não vou conseguir cumprir. Quando o futuro está se apresentando com uma série de oportunidades, mas eu estou com medo de dar um passo. Veja como somos e quem somos nesse momento em que o tempo nos pressiona. Mas eu disse a vocês que nós vamos partir, vamos tirar essas reflexões dessa mitologia grega. Então, Hesíodo escreve uma obra chamada Teogonia, em que ele vai contar nessa obra como os deuses gregos nasceram. Ele vai contar histórias. Tá? E a história é bem comprida, e aí dessa história nos importa uma coisa em especial, é que ele vai descrever como é que se formaram as dinastias. Então ele vai dizer que primeiro houve uma grande dinastia, presidida ali pelo deus Uranos, que depois, na sequência, esse deus foi destronado por um dos seus filhos, que foi Cronos, e que Cronos tinha um hábito um pouquinho estranho. Temendo ele também ser destronado pelos seus, ele os devorava. E aí, então, lá pelas tantas, um desses escapa, que é Zeus, um dos filhos de Cronos. E aí, então, Zeus destrona seu pai Cronos. E vai então passar ele a reger todo o Olimpo. E a gente vai falar então da terceira dinastia dos olimpianos, que são esses deuses que a gente ouve mais falar, são os símbolos e os mitos mais comuns, mais perto de nós. Então, em especial, essas três imagens, o mundo de Uranos, depois de Cronos, depois de Zeus. Então, quando a gente fala desses mitos, é claro que a gente está falando de símbolos. Então, eu gosto sempre de imaginar essa ideia do mito, do símbolo, como um container, um recipiente. Ele porta algo. Ah, eu li uma história. Nossa, que bonita a história do rei Arthur. Imagina aquela história como uma caixa de presente. É bonita em si, que bacana, dá até um filme. Mas, se você abre a caixa, tem muito mais. Ou seja, tem algo por trás. Esses símbolos, eles representam muitas histórias que se passam dentro de nós, seres humanos. Eles falam da jornada humana. E quando a gente está falando de Uranos, a gente está falando do grande mistério do espaço. Então, eu vou pedir uma gentileza a vocês. Vamos fazer um exercício de imaginação junto. Vamos imaginar um momento em que nada existe? Olha que divertido. Não tem nenhuma pessoa, não tem um gato, não tem um cachorro, não tem uma pedra, não tem um planetinha, nem ali um asteroidezinho dando bobeira, nada. Nesse momento em que nada existe, como é que estão as coisas? Latentes num ponto. Quando começa a manifestação, é o que relatam essas tradições, ela começa assim. A primeira coisa que tem é o espaço. Ou seja, ainda não começou o devir as gerações, o tempo não está correndo, o tempo ainda não existe, como a gente conhece. Mas eu tenho um espaço. Então, nesse momento, pairam as grandes ideias. Esse é o tempo que é atemporal. Então, ele representa todos os grandes ideais nessa chave que a gente vai utilizar aqui nessa noite. Então, quando a gente fala de tudo aquilo que tem na vida humana que não passa o tempo, a gente está falando do tempo de Uranos. Então, quando eu digo assim, Adriano, a justiça é uma coisa de ontem ou de hoje? Ou é de amanhã? Não tem tempo, é atemporal, está fora do tempo. Se eu estou sendo justo ou não é outra coisa. Agora, a justiça em si está para além do tempo. Então, quando a gente fala dessa dimensão de Uranos, a gente está fazendo uma referência a tudo isso. Depois a gente falou da dinastia de Cronos, que representa o grande mistério do tempo. Lembra que eu falei que Cronos devorava os seus filhos? Então, Cronos é esse momento da natureza em que o tempo existe. Um minuto, dois minutos, uma hora, duas horas, o devir às gerações. Por isso ele é o devorador. Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a ser devorado pelo tempo. Todos os dias ele me devorou um pouquinho. Todos os dias nós estamos um pouquinho menos vivos. Porque algo da nossa vida foi devorado pelo Cronos. E por fim, Zeus, que é o mistério do poder, que nasce da sacralização do tempo. Então, tem uma coisa muito relevante aqui, que é o seguinte, percebam como essas dimensões elas estão separadas. Eu falo das coisas que são atemporais e eu falo aqui do tempo correndo. Então eu tenho que a justiça, a bondade, o amor, a paz, e aqui eu tenho a vida real correndo e o relógio me engolindo. Então, pensando na vida humana, nessa chave psicológica que a gente está e filosófica que a gente está abordando aqui nessa noite, quando a gente fala de Zeus, a gente está falando da sacralização do tempo. O que isso significa? É quando eu pego os elementos que são partícipes desse tempo de Uranos e eu crucifico eles, e eu estabeleço esses elementos no tempo de Cronos. Então, quando eu digo assim, dia 15 de fevereiro é o dia do aniversário do meu filho. Então, às vezes, para você, 15 de fevereiro não é nada. É só o 15 de fevereiro. Agora, para mim, não. Para mim, 15 de fevereiro é o aniversário do meu filho. Então, é um dia que eu marquei ele. De alguma forma, ele está sacralizado. Eu dei um significado, sacralizado nesse sentido, né? Eu dei um significado para aquela data. Então, quando eu penso no meu filho, eu rememoro toda uma experiência de amor, de entrega, e eu tenho tudo isso sintetizado no 15 de fevereiro. E é assim com todas as coisas. Então, quando a gente fala de uma vida vivida mecânica, vazia, correndo, louco para poder dar conta da agenda. Eu estou falando de quando a gente está sendo simplesmente devorado por Cronos. Devorados nós seremos sempre. O problema é que Zeus reivindica o pai nesse sentido. É, a partir do momento que eu dou um significado para essa trajetória, eu não estou sendo simplesmente engolido pelo tempo. Quando o tempo passa, ele leva algo de mim. Mas algo fica. Eu sintetizo algo, eu aprendo algo, eu cresço com essa experiência, eu não sou mais o mesmo. Então, o tempo ele não correu em vão. Um pouquinho sobre Cronos, para a gente aprofundar um pouco essa reflexão. Para alguns povos antigos, o nome Cronos era tão sagrado que nem se podia pronunciar. Ele era chamado de o ancião do tempo. Como nós já falamos, né, é uma representação do tempo que passa, o devir, a geração. Todas as ações, as consequências das ações, que por sua vez vão se tornar causas de novas consequências, e essa roda que gira. O tesouro de Cronos está na experiência. Aquelas coisas que aprendemos e ficaram gravadas na nossa história, na história da humanidade. Então, como eu falei, ele nos devora. Mas o primeiro mistério sobre o tempo que a gente deveria aprender é justamente esse: que se esse tempo não corre em vão, ele gera uma experiência. Então, o tempo que passa, ele não precisa ser gratuito. O tempo que passa, ele não precisa ser banal. Algumas coisas podem ser sintetizadas, isso faz toda a diferença. Porque se eu chegar para você e perguntar assim, Rita, o que você almoçou sexta passada? Não sabe mais. Falar do almoço, às vezes a gente pensa. Ou seja, é um tempo que é como se eu não tivesse vivido, é como se eu não tivesse vivo naquele dia, que eu esqueci aquele tempo. Agora, se eu extraio algum aprendizado dali, alguma experiência dali, é como se eu fizesse valer esse tempo de fato. E eu acho que essa é uma preocupação que todo ser humano devia ter. Porque eu acho que é muito fácil falar assim, ah, eu amo viver, viver é muito bom. Ai, que bom que é viver. Ai, e a vida? Né? Viver, não é assim? A música? E não ter a vergonha de ser feliz. Oh, que maravilha, né? E na hora ali que toma uma cerveja e cantar a musiquinha com a mão pra cima, todo mundo sabe. Mas na hora que a gente põe a cabeça na travesse, no travesseiro, eu fico pensando, será que realmente a gente ama a vida, né? Será que realmente a gente está vivendo? Eu estou extraindo alguma coisa disso? Ou eu chego no final do dia como se eu não tivesse encarnado naquele dia, como se eu não tivesse vivido, né? E Zeus, como nós falamos, é um poder. E aqui eu queria aprofundar um pouquinho esse conceito para a gente entender melhor o que significa. Porque hoje a nossa concepção de poder está extremamente ligada com o que eu possuo. E para essa tradição, a concepção de poder está diretamente relacionada com aquilo que eu sou. O poder é do ser. E por isso, tem uma coisa interessante, é que um dos epítetos de Zeus, e são muitos, era o chuvoso, como sendo a água que molha todas as coisas. A ideia de que essa essência da natureza toca tudo. Então imagine Zeus como essa essência fundamental que umedece todas as coisas. Então quando eu sou poderoso na concepção de um grego, quando eu reconheço a minha essência, quando eu sei quem eu sou, para além de tudo aquilo que eu estou, se eu estou com dinheiro, se eu não estou, se eu estou gripado, se eu estou saudável, se eu estou jovem, se eu envelheci, se eu estou gordo, se eu estou magro, se eu estou com fome, se eu não estou, para além de tudo aquilo que eu estou, é aquilo que eu sou. Quando eu reconheço essa essência, reconheço mesmo, reconheço e assumo isso, é como se eu estivesse reconhecendo essa paternidade. É como se eu estivesse percebendo, como se eu tivesse uma sensibilidade para perceber essa água que molha todas as coisas. Então, eu posso na medida que eu percebo o poder. E aí, olha que interessante isso. Aquele que conquista o poder também vai ter poder sobre o tempo. Porque ele vai ter poder sobre todas as coisas. Então, quando eu conquisto a mim mesmo, quando eu consigo reconhecer aquilo que eu sou no meio de tudo que eu não sou, uma pessoa entra aqui desavisada, correndo, e fala com todo mundo, chegou aqui, cumprimentou a Rita, cumprimentou o Wendy, cumprimentou a Denise, não falou comigo. Aí eu fico aqui, nossa, machucada, magoada. Nossa, fulano é muito nariz empinado. Fulano não vai com a minha cara. E fico doída, ferida, machucada por aquilo. Isso é uma mostra de que eu não sei quem eu sou. Porque aquilo que eu é não deveria ser atingido. A priori, o conceito do que é essencial é justamente isso. Não tem cor, não tem cheiro, não dá para pegar, é incorpóreo. Então, se eu estou identificado com esse elemento essencial, a priori isso não deveria me tocar. Deveria me tocar quando, por exemplo, eu vejo um filme, e no filme tem uma pessoa extremamente humana, sendo sensível, tendo compaixão do outro, e aquilo me comove. Por quê? Porque a compaixão é partícipe dessa essência humana. São atributos dessa essência humana. Agora, se esse outro elemento me toca, me fere, me maltrata, me machuca, sinal de que eu não consigo entender ainda aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou. O que diz respeito a mim e o que não diz. Mas, Kelly, quantos somos nós então? Porque então quer dizer que nós somos esse que se fere e esse que não pode ser ferido. Sim, nós somos ambos. Somos as duas coisas, está tudo dentro de nós. Só que alguns desses elementos são essenciais e outros não. Dizem respeito àquilo que está em nós hoje e que amanhã não está mais. Que a gente aprende do externo, que a gente copia das modas. Enfim, são os nossos desejos e orgulhos reagindo, é o nosso ego falando. Gerei essa imagem para a gente visualizar um pouquinho isso melhor. Então, quando a gente fala do mistério do tempo, a gente está falando de Uranos, aquilo que é arquetípico, que é atemporal. A gente está falando de Cronos, o tempo que nos devora, mas também a gente está falando dessa dimensão de Zeus, que é essa dimensão que nos permite sacralizar esse tempo, dar significado para o tempo que passa. E aí, veja que eu não coloquei essa bolinha sozinha, porque Zeus está relacionado com uma série de outras deidades, são muitos os seus. E aí a gente podia ficar aqui alguns dias falando de todas essas relações. Hoje eu trouxe dois, que eu acho que são mais importantes, Kairos e Prometeu. Que são deidades que fazem parte desses mitos associados, né, à figura de Zeus, mas temos muito mais. Então, o primeiro deles, né, é o deus Kairos. E Kairos é filho de Zeus. Vejam que ele é careca, mas que ele tem cabelo só aqui na frente, na franja. O cabelo dele está aqui. Mas que atrás ele é calvo. Tá? Então, é uma parte importante do símbolo. Ele calvo, com esse tupete, ou essa trança em alguns símbolos. Ele tem asas. Asas nos pés também, e ele porta uma balança e uma navalha. O que que o mito vai falar? Que Kairos é o deus da oportunidade. Então, ele é calvo e ele tem cabelo só na frente, ele é muito ágil. Então, assim é a oportunidade. Ou ela tá vindo de frente, você pega. Você tá aqui, né, viajando, e ela vem, você encontrou ela e pega ela de frente, ou então ela passou, ele é careca, não tem como puxar pelos cabelos atrás. Essa é a imagem, tá? E a gente, um pouquinho mais à frente, vai explicar melhor essa questão da navalha e da balança, são bem importantes, um pouquinho mais adiante. Então, isso é muito importante, existe uma relação muito estreita entre a oportunidade e essa nossa possibilidade de dar significado à vida cotidiana. Não podemos modificar o passado, mas podemos modificar o futuro. E nesse ponto se introduz o jovem Kairos, que brilha no presente, mostrando as oportunidades para desenvolver o porvir. Apesar da nossa cegueira para ver o que está ante os nossos olhos, Kairos se aproxima, proporcionando novas circunstâncias. É o tempo oportuno para introduzir as mudanças que podem nos aproximar da sabedoria. Viver a dimensão de Zeus implica em aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para sermos cada vez mais nós mesmos. Então, qual que é a grande questão aqui? É que hoje a gente vive em função de um paradigma que é assim: eu quero aproveitar melhor o tempo. Para quê? Para que eu possa fazer mais coisa dentro daquele mesmo espaço de tempo. Nessa concepção grega é: como é que eu aproveito o tempo para poder ser mais eu mesmo? Isso muda tudo. Porque hoje, então, eu acordei, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um trabalho, eu vou ter que fazer o almoço, lavar a louça, e essa é a minha manhã. Então, na concepção desse grego, a ideia é: como é que eu aproveito essas cenas para ser quem eu sou? Eu tenho que estudar. Quando eu sento para estudar, o que que acontece dentro de mim? Quem eu me torno? Estou pensando na morte do bezerro. Então, eu leio três vezes a mesma página. Ou então eu estou sentada revoltada que vou ter que estudar aquilo. Ai, meu Deus do céu, isso. Entediada, angustiada, irritada com aquilo ali. Ou então eu começo a ler aquilo e curti muito, super me inspiro. Ou de repente, eu estou numa outra etapa ali do estudo e começo a estudar e parece que tudo fica fácil. Eu fiquei inteligente de repente. Não tem esse momento assim que você, meu Deus, essa matéria é muito fácil. Não repete sempre igual. Não é assim que acontece? Olha o tanto de coisa que está acontecendo dentro da gente. Kairós significa, dentre todas essas oportunidades que eu tenho de ser quem eu sou, qual delas eu escolho? Eu consigo escolher com sabedoria uma forma de ser que vai fazer desse momento o melhor momento possível para gerar experiência quando ele for passado? Entendem a lógica? Isso é muito importante. Aí eu fui trabalhar. Acordei, estudei. Agora eu vou trabalhar. E aí? Eu chego lá, tem gente que é legal, mas tem gente que não é tão legal assim. Tem coisas no meu trabalho que são muito legais de fazer, tem coisas que não são tão legais assim. Eu tenho oportunidade de ser ético, ajudar as pessoas, mas também tenho oportunidade de fazer umas coisas que não são tão corretas assim. Dentre todas essas possibilidades, o que eu escolho? Como eu significo esse tempo? Conseguir nesse momento exato olhar para dentro e aproveitar essa oportunidade para fazer o que eu preciso fazer é kairós na concepção desses gregos. E uma coisa que eu sempre brinco com os alunos, né? Seu filho vai ter só 3 anos, 5 meses, 12 dias, só hoje. Né? Então, ou tem coisa que ou você senta ali naquele tapetinho, curte ele e pega, ou passou. Amanhã é diferente. Ou não é assim? Kairós, como Deus da oportunidade, encarna o momento exato de fazer bem as coisas. Ele é o símbolo da justa medida. Agora, escuta isso. Olha lá. Medir é dar a cada coisa seu exato valor. É saber encontrar o equilíbrio. A justa medida é o valor exato e o equilíbrio perfeito. É saber que lugar nos corresponde como seres humanos na vida. E qual é o lugar que devem ocupar todas as coisas na natureza? É devolver a harmonia para onde falta. Em outras palavras, numa visão mais macro, aproveitar a oportunidade significa essa oportunidade macro que a vida está me dando, eu uso para fazer o quê? Dentre todas as possibilidades que eu tinha nessa vida. Eu posso ser uma boa filha, eu posso ser uma filha mais ou menos, me velar, se é muito doida. Eu posso trabalhar, eu posso fugir com um circo, eu posso. Eu tenho muitas possibilidades nessa vida. Eu posso não trabalhar, eu posso desistir disso tudo, eu posso. Eu tenho muitas opções. E aí? O que que eu escolho no meio de todas essas possibilidades? Eu vou dedicar meu tempo, minha energia, minha atenção. Meu empenho em função de quê? Essa é uma questão muito chocante. Quantas vezes a gente vê uma pessoa falando assim, ah, eu vou. O sentido da minha vida é o meu filho, eu faço tudo por ele. Aí o menino cresce, vai-se embora, você faz o que agora da sua vida? Ou coisa ingrata. Qual que vai ser então o sentido da minha vida? Onde é que eu vou colocar isso? Ah, vou botar num trabalho. Aí você vai, se dedica, faz o máximo. Daqui um pouco você não sabe nem se essa profissão existe, que hoje em dia está assim. Você está que morre se especializar num negócio que amanhã você não sabe nem como é que vai ser. A reta oportunidade, vamos chamar assim, não é porque eu posso falar da oportunidade de uma forma mais banal. Há uma chance que surgiu para mim ali, né? Mas não, oportunidade como Kairós, nesse contexto, a reta oportunidade é algo mais do que uma simples oportunidade. Dentre todas as ocasiões que se nos apresentam, a que eleger a mais apropriada, a que responde à justiça e à harmonia. Há uma estreita relação entre a reta oportunidade e a reta ação, porque ambas se referem à melhor forma de agir. E aqui a reflexão que eu faço bastante é assim: o que que a vida me trouxe hoje de possibilidades? Porque a nossa tendência é assim. A gente olha a vida do vizinho, a vida que passa no Instagram, a gente olha a vida fora. E em função disso, a gente pensa, a vida que eu quero viver é assim. Mas o que que a vida está dialogando comigo? O que que a minha vida está me mostrando que eu tenho de possibilidades? Às vezes a gente não consegue ver isso. Porque eu estou tão fixada de que vida mesmo é quando é daquele jeito, eu estou com um plano tão enrijecido, meu planejamento é tão fixo, a visão está tão cerrada num aspecto, numa possibilidade única, que às vezes eu me fecho para todas as outras. Quais são as possibilidades que a vida está me oferecendo hoje? No meu trabalho, com a minha família, quando eu estou sozinha ali dentro do meu quarto, quais são as possibilidades reais que a minha vida está me oferecendo hoje? Saber dialogar com isso é uma coisa incrível. Aí a gente está falando de fato de viver. Aí a gente está começando a entender que Kairos é esse elemento super elástico e plástico. E aí a vida é uma arte, porque eu tenho muitas possibilidades. Porque eu me abri para a vida. Às vezes a gente vê uma pessoa indo numa direção, bate com a cara na porta. Daqui a pouco ela vai, bate a cara na porta. E ela acha que a grande virtude dela é não desistir daquilo. Tem casos e casos, tá, gente? Questões e questões. Mas será que também manter a mente aberta para outras possibilidades, será que também não pode vir algo daí? A balança na Grécia era símbolo de Cronos, porque o tempo é o juiz do dia e da noite. E Zeus, filho de Cronos, pesa o destino dos homens e das mulheres, claro, em uma balança de ouro. Kairós, como filho de Zeus e neto de Cronos, porta essa mesma balança. Precisamos encontrar as proporções mais benéficas para as nossas vidas. Isso implica em refletir sobre prioridades. Essas são as proporções com que temos que calcular o que vale mais para nós e os valores que colocaremos na escala de prioridade. E tem uma coisa difícil para eu dizer para vocês, mas sejam fortes, resistam, né? A gente não pode ter tudo, né? É um fato, a gente vai ter que fazer escolhas. E às vezes a gente repete isso e a gente tem certeza disso, de que a gente precisa eleger prioridades. Só que a gente não é objetivo nessa escala. Um exercício que eu sempre peço aos meus alunos é assim, ó, escreva. Pega um caneta, um papel, escreva tudo que é importante para você. Meu trabalho, meus filhos, meus amigos, minha saúde. Escreva as coisas que são importantes para você. Meu crescimento interior. Escreva tudo que é importante para você. E depois, faz uma pontuação de 1 a 10. Qual dessas coisas que você escreveu está em primeiro lugar? Deixa as culpas de mãe pra, de lado, as neuroses para lá, deixa tudo. Ninguém vai ver esse papel, depois você queima. Ninguém vai assistir. É íntimo. Escreva. Quais são as suas reais prioridades? Parece simples, mas vejam a resistência que a gente já tem até de escrever isso no papel. Parece que a gente está pecando só de ter que dizer que algo não é o mais importante ou que é menos importante que. Mas é um exercício muito relevante. A gente poder mostrar objetivamente para nós mesmos o que é mais importante. E depois que você fizer isso, dá uma checadinha na sua agenda. Às vezes você vai lá e coloca que a saúde é uma coisa muito importante. Vê o tanto de tempo que você dedica para isso. Às vezes você coloca lá que o seu crescimento humano como pessoa é uma coisa muito relevante. Pô, veja lá na agenda o tanto de tempo que concretamente você dedica a isso. Não é difícil a gente objetivar quais são as nossas prioridades e como é que a gente se relaciona em relação a isso. Mas a gente precisa de um pouquinho de coragem. Então, nós falamos de Kairos como a justa medida, a balança. Mas Kairos também tem a navalha. Então, qual que é a ideia? É que aproveitar o tempo, conseguir dar significado à vida, aproveitar as oportunidades que a vida está nos trazendo, está aberto a esse novo, também implica cortar com aquilo que não nos serve mais. Cortar o que já não é válido. Toda crise é válida se conduz a uma mudança. Se continua como crise, ou seja, com um equilíbrio que nunca se alcança, se converte numa enfermidade crônica, uma enfermidade do tempo. Por isso há que saber utilizar a navalha. Há que saber o que devemos cortar para restaurar o equilíbrio. Há que cortar com a recordação dos fatos do passado que nos proporcionaram experiência. E cortar os medos do futuro que nos impedem de avançar. Eu acho que isso aqui é extremamente refinado. Essa concepção de que uma coisa é ficar com a experiência do passado e outra coisa é ficar recordando os passos, os fatos em si, já faz toda a diferença. Então, eu estou andando por aqui, um pouco desatento, tropecei, caí, bati a cabeça, cortei aqui, dei 5 pontos. Lembrar disso não é legal, porque eu vou ficar assim, nossa, eu não gosto de fazer palestra, porque caio, bati a cabeça. Nossa, andar de salto não é legal, porque cair, bater a cabeça, você fica traumatizado. Tem uma memória no passado que não te tira daquele ponto, você não avança para o futuro. Agora, se eu extrair uma experiência disso, que é assim, olha, desatenção traz dor. Se isso eu guardo e esqueço o resto, isso me potencializa todo o futuro. Então, aprender a cortar o passado é muito importante. E aqui eu chamo muita atenção. Porque, eu não sei pra vocês, mas eu percebo muito isso na minha mente. Com o passado, ele vem, assim, de tutu cor-de-rosa, né? Ele vem de muitas formas agradáveis. Então, às vezes, é lembrando uma vitória passada. Às vezes, é simplesmente, do nada, vem uma imagem de algo que a gente fazia, eu gostava de fazer, que foi muito legal. Quando a gente pensa que não, se você vai ver a quantidade de tempo que você fica preso nessas histórias, é muita coisa. Então, aprender a deixar o passado ir é muito importante dentro disso que a gente está tentando construir. E essa lembrança de que se eu estou vivendo um sofrimento, é um momento de crise, mas nada muda, é sinal de que eu não estou aproveitando as oportunidades. A crise ela tem que ser um sinônimo de mudança sempre. E eu chamo a atenção para uma coisa que eu acho que é muito importante, é porque a gente pensa assim, não, é porque a minha oportunidade não chegou. É por isso que eu não saí dessa crise. A gente não tem essa fé na vida, de que a minha vida, nesse momento, tem tudo o que eu preciso para crescer. Eu só tenho que aprender a ver isso, a enxergar isso, a fazer desse limão a tal da limonada. Mas a gente precisa aprender a visualizar isso. A nossa tendência é pensar assim, se eu tivesse uma oportunidade. Ah, se eu tivesse uma oportunidade. A minha oportunidade não chegou. E mudar essa chave é muito legal. Ontem eu conheci uma pessoa de uma empresa para a qual eu presto serviço, que ele começou como funcionário nessa empresa e que hoje é um franqueado que tem dezenas de lojas lá. É um case, um super case do grupo. Então, em algum momento, ele foi essa pessoa que estava ali junto com todas as outras pessoas, tendo as mesmas possibilidades que todo mundo. Por que para essa pessoa floresce, para outra não? O que ele fez de diferente? Trabalhou na mesma empresa? No mesmo momento? O que é a diferença? A diferença é ele, é a visão dele. É o que ele vê que o outro não enxerga. Só que é muito duro para a gente dizer isso, para a gente mesmo. É muito mais legal quando a gente pensa que a oportunidade não apareceu para a gente. É muito mais legal quando a gente pensa que algo vai surgir para nós ainda. Agora, quando eu preciso olhar para a minha vida assim, a seco, e olhar para ela pensando que tudo já está aí, e que eu posso fazer qualquer coisa a partir desse ponto, enfim, é muito mais duro, mas é muito mais real. Eu falei que a dimensão de Zeus está associada a muitas deidades. Nós falamos um pouco de Kairos. Outra deidade que a gente também precisa citar é Prometeu. Então, tem duas deidades, na verdade, eles são irmãos, né? Prometeu e Epimeteu, que vão fazer parte dessas sagas de Zeus. E o que acontece? Prometeu é esse deus que vai lá e rouba o fogo do Olimpo e entrega aos homens, representando a própria mente humana. Representando esse momento que o ser humano aprende a pensar. Representa essa chama da sabedoria. E a palavra Prometeu significa aquele que prevê. É quem vê antes. E o seu irmão Epimeteu é aquele que vê depois. Ou seja, quando eu vejo antes, eu posso aproveitar esse fogo da sabedoria. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? É que às vezes a gente acha que um super futuro tem a ver com uma grande capacidade de planejamento. Eu já vivi isso, eu conheço muitas pessoas que vivem isso ainda, que é assim, às vezes eu desenvolvi toda a técnica, mas o plano e planejo com técnica, mas o plano não dá certo. Já viram isso? Porque o que que acontece? Não é só uma questão de técnica. É uma questão de posicionamento estratégico. Tem um lugar de onde eu estou vendo as coisas que, quando eu planejo, dá mais certo. E tem um outro lugar de onde eu vejo a vida que eu uso a mesma técnica e não dá tão certo assim. Isso é muito importante. Então, a ideia de que existe uma relação estreita entre a sabedoria, porque às vezes a gente tem essa ideia de que a sabedoria é saber um montão de coisas, né? E a gente está sempre reforçando aqui no Nova Acrópole, como escola de filosofia, que a sabedoria é um estado da nossa consciência, é um jeito que eu me posiciono por dentro que eu vejo. Então, a gente não pensa que a pessoa vai acumulando um monte de informação e de repente aquela mente explode, ela fica sábia. Na verdade, não é isso. A ideia é: eu vou aprendendo a olhar para dentro da minha própria mente e me posicionar internamente. E eu vejo que tem um estado desse em que eu me posiciono, em que eu consigo uma experiência de vida muito harmoniosa. Que eu consigo ser justo, eu consigo ser bondoso, eu consigo prever, eu consigo imaginar com clareza. É uma forma de se posicionar. Quando eu tenho esse ponto, a previsão, ela é muito mais eficaz. E aí, a gente vai dizer que Kairós tem um grande segredo, que é a ideia de que é um tempo presente que sempre está chegando e que está sempre indo. Não disse nada, né? Mas eu disse, eu juro que eu disse. Então, vamos imaginar isso. Imagina um estado aqui no momento presente. Então, eu não estou pensando no futuro, o que que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, isso não vai dar tempo, não. E eu nem estou no passado. Repassando com a mente aquilo que eu fiz, que eu acho que não foi tão bom. Se eu tivesse feito de tal forma, o fulano teria reagido melhor. Não, eu saí desses dois infernos e eu estou aqui agora num ponto, no presente, em que eu vejo a vida sempre chegando e sempre indo. Significa, eu estou aberto, o novo chega. Eu estou aberta, estou atento, o novo chega, eu pego as oportunidades e está sempre indo. Eu deixo as coisas passarem, eu deixo as coisas irem embora, eu corto o passado, eu deixo que as coisas se vão. E esse estado aqui no presente é o que algumas filosofias contemplativas vão chamar de o fluxo da vida. Então, aqui eu estou no fluxo, é um estado mental muito privilegiado. É um estado interno de extrema presença. E é o estado em que eu mais vou conseguir viver com qualidade o tempo. E é o estado em que a gente não vai se sentir oprimido pelo tempo. Por quê? Porque a gente vê que a gente começa a fluir com ele. Deixar passar o tempo é uma maneira de perder oportunidades. As coisas fora do tempo nem sempre têm o mesmo valor. O que hoje é bom, amanhã pode ser daninho. Eu queria fazer um parêntese aqui, que eu acho que isso é uma coisa muito séria, que é assim: todo mundo aqui tenta aproveitar o tempo da melhor maneira, tenho certeza, todo mundo também perde algum tempo. Somos nós, estamos na saga, lutando, tentando melhorar isso, ok. Mas conseguem perceber que existe um vício de jogar o tempo fora? E aí, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão sobre isso, que é assim: para essas filosofias contemplativas, existe um mecanismo em torno do desejo que é muito complexo e importante da gente entender, que é assim: quando eu não tenho muita visão de mim mesmo, e não entendo muito bem o que acontece dentro de mim, dentro da minha mente, dentro das minhas emoções, de vez em quando eu sinto um vazio. Do tamanho que foi esse vazio que eu senti, vai ser o desejo que vai vir na sequência. Que é como se fosse assim, uma barriga muito vazia, e o desejo é como se fosse a fome, a vontade de preencher esse buraco. O que que a gente tende a fazer? Consumir. Come. Eu consumo algo para saciar esse desejo. Dependendo da intensidade que foi essa experiência de saciedade, ao invés de saciar, sabe o que que ele faz? Ele cria na sequência um vazio proporcional à experiência que eu acabei de viver, tentando saciar. Então, aquele vazio que era um, agora às vezes ele ficou um pouquinho maior. Para poder compensar isso, a fome, a sede, o desejo de novo. E assim é um círculo eterno, é uma grande prisão. Os desejos, na concepção dessas filosofias contemplativas, são sempre uma resposta a esse vazio dentro. Só que quando a gente fala desejo, nós pensamos em quê? Sexo, comida, compra, desejo de ter, de possuir alguma coisa. Eu chamo muita atenção de vocês para a gente ampliar um pouco esse repertório. E eu diria que hoje a gente tem outros desejos tão intensos e cruéis quanto esses. Por exemplo, o desejo que a gente tem de essa sede, esse desejo de entretenimento. Em outras palavras, é um desejo de alienação. É como é que eu coloco a mente num estado em que eu não estou me preocupando, em que eu dei uma fugidinha de tudo aquilo ali que eu estava vivendo. Uma coisa é assistir uma série porque é muito legal e eu me organizei, quero ver, aquilo me interessa. Outra coisa é aquela experiência de necessidade de me alienar de algo. Observem isso. Muita atenção para esse ponto. Como muito do tempo que a gente joga no lixo está associado diretamente com essa experiência. Um desejo monstro de estar alienado da vida. A vida é vivida de forma muito automática, nos cansa profundamente, nos esgota mental e psicologicamente, principalmente, e por isso eu tenho essa ressaca. Então, muita atenção com isso. Reflitam sobre isso. O quanto a gente busca coisas para poder sair desse elemento, deixar de sentir esse desconforto. Para uns é a comida, para outros é a televisão, para outros é o sexo, para outros é a academia. Porque não é uma coisa de ele fazer um exercício. Hoje eu tenho que fazer exercício, eu tenho que tomar aquele suplemento, e amanhã, meu Deus do céu, e outra coisa, se não for naquele copo, que é daquela marca, que é daquele. Eu depois tenho que comprar um tênis, e outro tênis, e um relógio. Vai ficando um negócio tão complicado, era só para ele fazer um exercício. Então você vê que chega uma hora, o tanto de energia mental que eu gastei dentro daquilo, não pode ser normal isso. Olha como eu fiquei absorvido, olha como eu saí da vida por causa disso. Não é saudável, não está certo, não está bem. De um ponto de vista, pode parecer que temos a livre opção de aproveitar ou não as oportunidades sem maiores consequências. O que chamamos às vezes de um bom karma, como algumas tradições orientais falam, né? É justamente saber aproveitar as oportunidades, porque toda oportunidade está alinhada com a justiça e o justo momento. A pergunta que nós devemos fazer seriamente é: se por mais elástico que seja o tempo, se nós teremos infinitas oportunidades de dilatar o que nos corresponde fazer? Então, isso é uma outra questão muito importante quando a gente lida com o tempo. Vocês estão vendo que tudo bem, que vai ter uma hora que a gente vai ter que parar, fazer a agenda, o planejamento, mas vocês estão vendo que isso é só um detalhe? Que tem um manejo, uma compreensão dessa realidade do tempo que vem antes disso? Senão a gente vai ter a vida inteira aquela experiência que a gente faz a agenda e não sai do canto. E eu sugiro que vocês realmente tentem se responder isso. Essas coisas que a gente vai dilatando, essa experiência de deixando o tempo passar, isso da gente ir perdendo as oportunidades dia após dia, semana a semana, mês após mês, ano após ano. Será que a gente vai ter essas oportunidades sempre? Então, sei lá, às vezes estava ali na minha juventude, tinha uma experiência tensa com os meus pais, por exemplo. Meu pai, minha mãe, enfim. Será que eu vou ter a vida adulta para poder ajustar isso? Será que eles vão estar aí? Quanto tempo eu tenho para poder fazer isso? Isso é muito legal se perguntar isso. Quanto tempo de fato a gente tem para ajustar as coisas que a gente precisa ajustar? E uma experiência como essa que a gente tem com os nossos pais, por exemplo, que podia ser uma experiência profunda de amor e que a gente sente uma gratidão, e que existe uma compreensão profunda da história daquelas pessoas e que por isso a gente entende como elas se expressam hoje. E a gente acolhe a forma dessa pessoa ser, em respeito a isso que ela viveu, ao que ela passou, quem ela foi. E de forma desinteressada, sem querer nada dessa pessoa, a gente pensa como é que a gente pode retribuir isso na forma de gratidão, de amor. Como é isso, né? Como é que isso fica sintetizado dentro do nosso peito? Ao ponto que você olha e fala assim: poxa, que maravilha que foi ter compartilhado um pouco da vida com essa pessoa. Olha quem essa pessoa me fez, olha quem eu fiz, como eu contribuí com ela. Olha isso. Foi perfeito? Não. Todo dia a gente só concordava com o outro, como se a gente estivesse vivendo assim, amigo dos ursinhos carinhosos. Não, não foi isso que aconteceu. Mas a gente sintetizou essa experiência nesse nível, dessa forma. Olha que legal. Não tem dor, não tem ressentimento, não tem marca. Foi, passou. Sintetizei. Aconteceu o que acontecesse. Olha que bacana. Não, que ainda não tem isso. Dá tempo, porque hoje, quem sabe ainda dá tempo. Talvez ainda dê para você. Eu estou dando esse exemplo porque é uma coisa muito comum, né? Os nossos pais, via de regra, vão antes da gente. Mas a gente poderia transferir esse exemplo para todas as outras coisas na nossa vida. Todos nós gostaríamos de receber facilmente as oportunidades, como um presente, caísse do céu, sem nos exigir nenhum esforço. Não era para ser assim? A verdadeira oportunidade nos empurra ao movimento. A oportunidade não é algo que se recolhe passivamente, é uma conquista da inteligência e da ação. Inteligência para reconhecê-la e ação para levá-las à realidade. Então, a ideia de que a oportunidade ela tem um preço a pagar. E a gente tem que estar disposto à vida. A gente tem que estar disposto à luta, a gente tem que estar disposto ao trabalho, a gente tem que estar disposto a isso a mais. E isso sem ser um ponto de dor. Às vezes eu acho que um pouquinho por causa dessa experiência cultural mesmo que o Ocidente teve aí nos últimos 2000 anos, parece que toda vez que a gente fala de trabalho, de ação, parece que é uma dor, é um peso, um problema da gente se libertar disso e de abrir o peito para a ação, para o trabalho, de deixar que essa coragem aconteça, coragem como ação de coração, né? Que isso que a gente tem dentro, que esses sonhos, que essas necessidades impulsionem o nosso passo, que a gente possa se abrir por isso sem tanta vitimização, sem ficar achando que está em sofrimento, que está agindo, que está trabalhando. Tem uma frase atribuída ao imperador Augusto, o imperador romano, né, que é essa aqui, ó, festina lente, que significa literalmente apressa-te devagar. Isso é maravilhoso. E foi uma frase muito explorada no Império Romano que teve. Que está presente em alguns afrescos e a gente e chegou até nós dessa maneira, né? O que que isso significa? Apressa-te devagar, ou seja, se disponibiliza para ação, faz, aproveita a vida, anda, avança, mas por dentro em paz. Eu não me agito por dentro. Eu me lanço ao movimento, eu me lanço à ação, mas por dentro eu estou sereno e estou em paz. Conseguem visualizar isso? Um pouco de tudo que a gente falou hoje, né? Preencher de significado tudo que nós fazemos, ou seja, tentar entrar nessa dimensão do tempo de Zeus, aprender a usar o tempo para ser, ou seja, eu estou lavando a louça, como é que eu sou melhor nesse momento? Como é que eu domo mais a minha mente aqui? Cortar o inválido, né? Fazer uso da navalha, eleger prioridades. Viver no fluxo da vida, ou seja, essa experiência de abertura para o futuro e de deixar o passado embora, de se perceber dentro dessa corrente de vida, desse fluxo de vida. E, por fim, a gente tem um professor que usa uma expressão muito bonita, que ele fala da importância da gente aprender a estar em paz no lombo de um dragão. Então, a ideia é justamente essa, né? Apressa-te devagar, em paz no lombo do dragão. Ou seja, eu estou em guerra, o mundo está aqui acontecendo, mas eu não preciso me descabelar. E para encerrar, eu trouxe uma listinha de dicas práticas. A primeira coisa, impor vontade contra a pressão. Isso eu acho que é o ponto mais importante. Impor vontade contra a pressão. Ou seja, eu estou aqui fazendo um trabalho. Eu senti que dentro de mim a pressão começou a acontecer, comecei a ficar tensionada, a mente começou a rodar, me preocupei. Se impõe contra isso. Fala, não vou me sentir dessa forma. Não vai ser assim dentro. Não aceita, não embarca. Às vezes a gente acha que porque algo está surgindo dentro da gente, uma emoção, um pensamento, que a gente é vítima daquilo. Não, a gente pode se impor contra isso. A gente pode se posicionar, não precisa embarcar. Vamos pensar que cada pensamento e cada emoção são um convite, eles se manifestam como convite. É como se entrasse dentro da nossa psique e dissesse: posso ficar por aqui? Você tem todo o direito de dizer não, dessa forma eu não brinco. Por isso eu escrevi, né? Não me sujeito. E eu acho que em relação a isso, gente, em relação a essa questão do tempo, tem que ser uma coisa um pouco mais radical mesmo. Porque, como nós falamos, se a gente deixar esse circo se estabelecer, as experiências de infelicidade que a gente vai ter vão ser muitas. A gente vai ter uma vida muito desconfortável. A gente vive por aí dizendo que a vida é maravilhosa, que eu amo viver, mas eu estou sempre vivendo um inferno. Então é muito importante isso. que a gente vá se posicionando internamente. Sentiu a pressão, fala, não, aqui não. Opa, opa, liga o alerta, eu preciso reagir. Outro ponto, memorizar esse estado interno em que podemos sentir o fluxo da vida. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e que eu acho que é um divisor de águas. Eu acho que no começo a gente vai experimentando muitos estados e vai tentando começar a observar esses estados dentro de nós. Porque o que é o mais comum? O mais comum é eu vivi todo o meu dia, aí chega no final do dia, eu falo assim, poxa, perdi ali naquela situação. Poxa, me chateei no trânsito, perdi o centro, não precisava. Olha, fulano falou uma coisa, eu me irritei, perdi a cabeça. A nossa tendência é o epimeteu, é o que vê depois. Depois que passa, eu noto. O que a gente está querendo fazer? A gente está querendo acender outra chave, que é assim, como é que eu faço para perceber durante? Como é que eu dirijo mais consciente, de forma que quando alguém vem lá e dá uma buzinada, dentro de mim tem algo que sinaliza que eu vou ficar bem pé da vida, e tem algo dentro de mim que fala assim, meu Deus do céu, é só uma buzina. Agora eu vou ter um dia super desagradável, ficar super irritado, ficar aqui suando, esbaforido por causa de uma buzina. Uma buzina. Uma buzina é muito pouco. É muito pouco. Ah não, mas o cara voltou a cabeça pra fora e xingou minha mãe. Meu Deus do céu. Coitadinho dele, que pena ele. Nem conheceu minha mãe, gastou essa energia toda aí à toa, coitado. Sabe que ele tá precisando de alguma coisa? Podia parar ali num quiosque, tomar um chá, um suco, alguma coisa pra respirar, vai ter um infarto. Mas daí eu ficar mal porque uma pessoa tá xingando, ao nível também da gente. Uma questão de amor próprio, sabe? Desculpa, Luana, bati no microfone aqui. Uma questão de amor próprio, algo que diga assim, pô, também não me sujeito a isso. Aí é muito pouco. Me perder de mim mesma, abrir mão daquilo que eu sou, por causa disso. Aí não, é muito pouco. Outro ponto que eu acho que é extremamente estratégico e que eu acho que dá para fazer hoje. Encontrar formas de limpar-se dos resíduos das experiências. Encontrar forma de limpar-se das tensões. Atividades artísticas, atividades físicas. E aí, gente, é assim, ó, descomplica de vez tudo. E cada um tem um jeitinho, que nós somos diferentes, não dá pra dar uma receita de bolo. E cada um vai ter que encontrar uma forma. Eu desenho todo dia, eu pinto todo dia, eu danço todo dia. Eu não sei como é que seria viver sem fazer essas coisas. Você tá ali o dia inteiro trabalhando. Se você não tiver um lugar que você possa se esticar, se rolar. Eu não sei como é que o povo vive sem fazer isso. Sou o senhor que morria duro em pedrada, entende? Entendem isso? Aí você fala assim, nossa, que dom que você tem, você desenha, você pinta. Eu falei que era bem. Porque não importa a ninguém isso. Mas eu vejo que essa tensão, essa energia guardada sai ali. Sai no lápis, sai no pincel, sai no... Enfim, é importante que cada um encontre a sua maneira de fazer isso. Ou não? Às vezes é 15 minutos de um banho de sol, o milagre que faz na vida de uma pessoa. 15 minutos de sol, não sei dizer. Ou não é assim? 20 minutos de caminhada. Ah, mas ninguém fica malhado com 20 minutos de caminhada. Não, não tô falando disso. Tô falando assim, a gente ser feliz. Isso é outro departamento, tem outras exigências. Ou não? O que eu faço para ficar bem? Todo mundo tem que encontrar uma forma. Ah, não. É porque eu, por exemplo, eu que amo ir ao teatro. Eu acho que é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Acho que é o lugar que eu sou mais feliz no mundo é dentro de um teatro. Pra mim não tem experiência mais sensacional. Mas, gente, é muito complicado. Tem que ter uma peça que eu quero ir. Você tem que conseguir ter aquele tempo. Você tem que estar disponível. Você tem que deslocar da sua casa até... Não é uma coisa que eu posso fazer todo dia. Então não pode ser isso. Isso pode fazer parte. Mas, não, mas tem que ser coisas simples, que estão à nossa mão, que a gente pode fazer toda hora, que a gente sente uma descarga de tensão no corpo e a gente vai e expressa. Esses dias eu estava falando com uns alunos meus de oratório, por exemplo, sobre essa questão da dança antes das grandes apresentações. Porque uma coisa, uma plateia como essa aqui, é um grupo muito pequeno, estamos muito em casa, ok. Mas às vezes você vai subir num palco, tem 1.000 pessoas olhando para sua cara, Tô super segura do que eu vou falar, não tô com nenhum problema. Mas olha, sai descendo aqui a descarga de adrenalina no corpo, que o corpo inteiro treme. Às vezes você vai ali antes de subir no palco, mexe um pouco, dança, deixa a energia sair de dentro do corpo. Gente, você sobe lá, parece que você tá flutuando. Porque é delicioso, né? Essa descarga toda mais canalizada, com poder sobre ela. Então a gente tem que ir entendendo como é que a gente faz para lidar com essas pressões, com essas questões da vida, né? E muito cuidado para não transformar essas coisas em vício. Com disciplina. Então, tô no meio do trabalho, do nada, começo a desenhar. Louca. Né? Então, assim, dispersando. Não é isso. De saber introduzir essas coisas para poder deixar a vida melhor. Trocar de atividade ao longo do dia para reciclar de forma orgânica e natural. Quem tem a oportunidade do home office, que é essa bênção dos deuses, né? Que é muito legal, que é isso de você poder estar aqui trabalhando, parar e lavar um alface. Gente, que coisa maravilhosa. A pessoa que lava um alface no dia, ela não é a mesma de uma pessoa que trabalhou o dia inteirinho ali. Não é igual. Isso é muito legal. Saber trocar de experiência. Ou se seu trabalho permite, um tempo no escritório, um tempo na rua, de saber mesclar mais essas coisas na agenda, para poder fluir mais, para poder trocar mais de atividade. E outra coisa que eu sugiro muito, estudar mais. Ter contato com as grandes ideias. As ideias têm muita energia. E se quem tiver disponibilidade de começar o dia estudando, então, gente, eu vejo isso claramente. Você acordou, conseguiu estudar um pouco, e eu estou falando estudar, não é ler umas 3 páginas, obrigado, não. Estou falando estudar, estou falando de você entrar mais profundamente numa ideia para poder tentar entender alguma coisa que você não entende, saber algo que você não sabe. Gente, é muito rejuvenescedor e isso é muito renovador. Nos dá muito, nos oxigena muito. Ter contato com essas grandes ideias, com esses grandes pensadores, é muito relevante. Bem. Eu fiz uma super síntese do que eu achei que seria relevante para essa noite. Eu espero que seja útil para vocês. Para vocês que já são alunos da Nova Acrópole, vocês sabem que tem acesso gratuito à maior plataforma de streaming de filosofia que tem hoje no mundo, que é a Acrópole Play. São milhares de vídeos, é um negócio muito legal. E lá a gente tem vários conteúdos sobre mitologia grega. E a gente também está com uma super coletânea de férias com muita coisa legal sobre essa questão do tempo, projeto de vida, o planejamento. Quem não é aluno da escola também pode perguntar para as meninas como é que faz para acessar, enfim.
Você já pensou que uma compra simples pode mudar o destino de alguém? Todos os dias fazemos escolhas quase automáticas. Compramos o que precisamos, clicamos, recebemos em casa e pronto. Mas e se, com esse mesmo gesto, você pudesse alimentar uma criança, apoiar um projeto educativo ou levar dignidade a quem precisa? Esse é o propósito do Shopping do Bem, transformar o consumo em consciência. Compre como sempre, ajude como nunca. Acesse shoppingdobem.com.br e experimente isso na prática.